Continuando sobre o conceito das águas. Depois desse evento que nós mencionamos na última aula sobre a travessia do Rio Jordão, tem mais episódios, logicamente, com água. De uma forma geral, os episódios que nós encontramos depois com águas estão diretamente ligados com aquilo que a Torá nos diz diversas vezes. Hashem nos diz nas brachot, tanto nas brachot que aparecem no final do livro de Vayikra, como nas brachot que aparecem no fim do livro de Dvarim. E Hashem diz, se vocês vão seguir os meus estatutos, vocês vão guardar as minhas leis, vocês vão se comportar direito, em resumo, Venatati gishmechem beitam. Eu darei as chuvas no tempo certo, Venatena haaretz yevula. E a terra, então, vai dar a sua produção de uma forma boa e até caprichada, como aparece lá nas brachot, na sequência. E, em contrapartida, nós encontramos também, em ambas vezes, vai trair do varim, se vocês não vão se comportar e não vão se conduzir, etc, etc, então, o contrário, Deus nos livre. Deus fala, ele vai parar as chuvas. Ele vai fazer o céu ficar seco. Tem até uma diferença curiosa entre a forma que está escrito na primeira vez e segunda vez. Se o céu vai ser como um ferro ou vai ser como cobre. Nossos mestres explicam que como ferro significa que vai estar seco, seco, seco. Nada. E como cobre, o cobre sua mais. Então quer dizer que vai ter alguma coisinha, mas é só um resquício, não vai ter água suficiente. De qualquer forma, a Torá fala sobre isso também no Shema Israel. Também está escrito, onde Hashem fala para tomar cuidado, Shameru lachem, penifte levavchem, seu coração não se desvie e vá atrás das coisas vãs e erradas, idolatrias. Porque senão, vocês vão acabar perecendo. E uma das coisas é, Hashem fala, ele vai travar os céus. Como é escrito, Ve'atzar et ha-shamayim. Hashem vai travar os céus. E ele não vai dar chuvas. E a terra, então, não vai dar a sua produção. E essa bênção e maldição que aparece tantas vezes na Torá aconteceu muitas vezes ao longo das gerações. Uma das vezes que isso acontece é na época do rei Ahav. Um dos reis terríveis que o nosso povo teve. Infelizmente teve muitos. E ele desafiou, inclusive, Eliyahu Hanavi, o profeta Eliyahu. Eliyahu disse para ele que vai ter 3 anos de seca. Esse é um dos episódios que acontece, dentre outros, que não tem chuvas. Não tem chuva, não tem o que comer. Hoje em dia, nós temos um pouco mais de dificuldade de entender o que isso significa. Com todo o esquema que tem hoje em dia de importações, exportações, é difícil um lugar que fique sem comida mesmo. Você tem falta, é só importar. Só. Lógico, você paga o preço disso. Mas nós não temos ideia exatamente o que significa essa seca. como que antigamente se sentia seca, fora, logicamente, que custa para o bolso. Então, nós sim sentimos. E, óbvio, tem lugares que, infelizmente, são privados dessas importações ou dessas complicações, então acabam sim sentindo muito mais essa falta de chuvas. Mas, de uma forma geral, falta de chuvas é algo que é terrível e crucial, tanto para a plantação como para beber. E para todo o resto, que se precisa de águas. Aí sobe o preço da água e tudo mais. Então, é uma coisa que é grave. E como nós mencionamos, a terra de Israel funciona baseada em chuvas. Por conta do relevo, como nós mencionamos outro dia, você não é igual no Nilo, no Egito, que basta o Nilo subir e já irriga tudo, então você resolve a coisa com o Nilo cheio e pronto. Isso também não quer dizer que vai sempre acontecer, como na época do Yosef, que teve fome, então teve seca. Então, existe, obviamente, nesses lugares também a mesma coisa. Mas o céu fica travado. No Egito não existe isso, porque já não tem chuva nunca, ou quase nunca. Mas quando você fala de Israel, tem chuvas, e as chuvas são fundamentais para que se possa ter abundância e ter comida e tudo mais. Então, por isso, a importância de se rezar pelas chuvas. Por isso, nossos sábios instituíram na Tefilá que nós pedíssemos chuvas no inverno. E não só no inverno. No verão nós não pedimos, porque a chuva é prejudicial em Israel no verão. Mas, em Rosh Hashanah e Yom Kippur, na Tefilá, se fala diversas vezes também sobre ter chuvas. Ter um ano que é molhado. A Tefilá que o Kohen Gadol falava, quando ele estava saindo do Kodesh HaKodashim, ele falava também sobre isso. É um ponto tão central, todo sustento. A vida depende de águas. E também em Sukkot. Se fazia uma série de atividades no Beit HaMikdash pedindo chuvas. E até hoje nós fazemos também filotes especiais, o Rosh Hashanot, onde nós pedimos por um ano chuvoso. Se Deus quiser, então, nos próximos dias, vamos tentar abordar um pouco também esse lado das preces que nós fazemos pelas chuvas.